Bem, quanto, como muitos de vocês, eu removi o meu blazer, como pensava, não esperava que fosse muito quente, né? E sinto aquela brisa vindo, como aqueles que estão sendo batizados pelo Espírito Santo. E nós estamos entrando para a nossa segunda pessoa, que nós estamos tendo comunhão a respeito. Vamos ver, já vimos Noé, estamos vendo sobre Noé, Daniel e Jó. Desta vez vamos ver sobre Daniel. Embora, lembra o capítulo de Ezequiel, capítulo 14, 14? Mesmo que esses dois livrariam somente a sua alma, diz o Senhor Deus. Vimos que este é o modelo do dispensar de Deus, primeiro o Pai, Filho e o Espírito, a fim de nos manter na linha da vida e cumprindo assim a economia de Deus. E não estamos desesperados, certo? E temos que ser aqueles que estão no padrão do dispensar de Deus triuno, com todos os detalhes. Nós gostamos dos detalhes, a vida de Noé, e agora queremos avançar para ver a vida de Daniel. E nesta vida, que inclui também os seus companheiros, e que acho muito doce ver que Daniel tinha companheiros, e eles começaram sendo vencedores individualmente e também vencedores coletivos. É deste tipo de companheiros que eu gostaria de ter. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dê-me companheiros. Mas é interessante para mim ver que nesta primeira sessão, no livro de Daniel, o livro de Daniel começa desta maneira. Vamos ler o esboço, vamos ler alguns versículos no começo. Ok. A princípio eu não notei isso, né? Antes de nós não irmos, vamos ver o que o irmão James falou ali. Porém, Noé, certo? Porém, Noé. Queremos estar do outro lado do mundo, todas as coisas indo ao colapso, porém Noé achou graça. Certo? Vamos dizer, mas Noé achou graça. E se vires a Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, mas Daniel colocou o seu coração, certo? Então, Daniel colocou o seu coração. Vamos. Daniel colocou o seu coração. E se você ir a Jó 33, o irmão mostrou esse versículo para mim. Mas quem é o último a ser derrotado dentro de você? Claro, você mesmo. Jó, ele foi, estava mergulhado no coração de um bom homem e se tornou um homem Deus. E agora, hoje, ouça o meu ouvir, mas agora, Jó, ouça o meu falar. Espero que todos nós tenhamos nossos ouvidos abertos a fim de ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Olha aí o primeiro capítulo. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. E agora, entre esses filhos de Judá, havia um Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E imediatamente no versículo 7, ele diz que o líder dos eunucos, quer dizer que adoradores de ídolos, os eunucos, certo? Eles estavam sobre a adoração de ídolos na influência do diabo. Eles disseram: olha, aqui está os vossos novos nomes. Eles deu a Daniel o nome Belteshazzar e a Ananias o nome de Sadraque. E para Misael, o nome Mesaque. E Azarias, o nome Abednego. Eu não pensei muito sobre isso, embora eu li nos estudos Vida, mas eu toquei isso um pouquinho. Entretanto, eu fui muito tocado e impressionado no Algas Urbano 1, porque há uma razão que você tem um nome, e há uma razão pela qual o diabo quer tirar o teu nome. Ele não quer que você use o verdadeiro nome. Então, o algarismo romano 1, ele diz que o princípio da restauração do Senhor é visto em Daniel e seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Você encontrou isso difícil, certo? É muito fácil você lembrar os nomes diabólicos, certo? Mas nós temos que lembrar esse nome. Como vencedores que foram completamente um com Deus em sua vitória sobre os estratagemas de Satanás. Aqui estão os seus nomes. Vamos ver o seu nome. Nabucodonosor, em sua tentação diabólica a Daniel e seus companheiros, mudou-lhes os nomes que indicavam que eles pertenciam a Deus. E deu-lhes nomes que os tornavam um com ídolos. O nome Daniel, significando Deus é o meu juiz. Ele escreveu para Beltesazar, que é o príncipe de Baal. Que nome! Eu acho que ele era o Baal. Era o príncipe de Baal. O favorito de Baal. E esse nome parecia muito, muito. E o nome é Ananias, que significa já concedeu graciosamente, como Noé, certo? Favorecido de Deus, favorecido de já. Foi mudar o nome de Ananias a Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. É como o nome Sunday em domingo, que significa dia do sol. E foi mudado para domingo, que é o dia do Senhor, dia do Senhor. Agora, em inglês, eles chamam de Sunday, que é dia do sol. E é o dia para adorar o Deus Sol, um dia idólatra. Mas vamos então para ver a questão, o nome Misael. O Misael, que significa quem é o que Deus é, foi mudado para Mesac, que significa quem pode ser como a deusa Sac. Lhe deram um nome de uma deusa, a feminina. Você não consegue ver, claro, a diferença entre os gêneros. E a letra E diz que o nome é Azarias, que significa já, que esse já é Jeová, já é minha ajuda, foi mudado para Abednego, Abednego, que significa o servo fiel do Deus do fogo negro. Que, meu Deus, eles tiraram Deus dos nomes dele. A primeira coisa é que o nome de Deus esteve nos seus nomes. Isso quer dizer o seu nome estava identificado com Deus. E quer dizer que quando você fala o seu nome, você fala o nome de Deus. E se você estivesse na Etiópia, é tipo você falar aleluia na Etiópia, certo? É assim que eles falam aleluia. Nós em América falamos aleluia, 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 aleluia. Como é que vocês falam aqui? Vamos falar juntos. Aleluia. E vamos fingir que estamos na Etiópia. Como que nós vamos dizer? Aleluia! Aleluia! Ya! Invocamos o nome do Senhor. Isso quer dizer invocamos e adoramos a Yah, certo? ¿Qué tal si nos tirásemos ya de aleluya? Tal vez podemos estar en algún lugar, Roque. No hay aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. No hay ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese hombre, aleluya. Aleluya, ese team, ese hombre fuerte. Mas retiraron la palabra ya. ¿Cierto? Y oye aquí el próximo nombre. Primero era Daniel es otra palabra para Dios. Significa el único Dios, ¿cierto? Elohim. Elohim, el Shaddai, el Eolam, el Bethel. Bethel. Y eso, qué nombre lindo, Daniel. E tem muitos outros nomes, mas todos eles estão relacionados a El. Ok? E Daniel, eles removeram seu El e tiraram o El de Israel, tiraram de Azareia a palavra Yah. Então, o homem menos Deus é igual a ídolos. Ou seja, o homem sem Deus é ídolos. É igual a ídolos. Então, mas o homem mais Deus é igual a vencedores. E qual é o teu nome? Você não diga que o Senhor vai dar um novo nome para ti. O Senhor tá, nós estamos servindo e fomos regenerados, temos a vida de Deus e Deus está em nós e esperamos. Falamos, Senhor, mova em mim, muda-me, amadureça-me, faça-me um contigo mais e mais todos os dias. E as suas promessas, ele dirá que eu te darei o um novo nome. Essa é a promessa dos vencedores. Eu creio que é a igreja em Pérgamo. Eu não consigo recordar de forma em memória agora. Acho que é Filadélfia. Eu acho que é Filadélfia. Certo? O nome do meu Deus. Eu lhe darei o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. E o meu novo nome. Isso quer dizer que ele nos dá um novo nome. E esse novo nome é um nome com Deus. Pode ser El ou Yah. De qualquer modo, é um nome que tem Deus. Olha, Pérgamos, Pérgamos. Uf, que tal isso? Pérgamos significa é algo que caiu para o mundo, onde os ídolos estão. Então, você olha para os. Olho para os nomes dos meus filhos ou lembro, ou cria. Quem me dera que eu nomeasse desses nomes aqui, com esses nomes aqui. E um deles lhe nomeei Cristiano. E o outro é Joy, alegria. E significa desfrutador de Cristo, certo? Desfrutador de Cristo. E Filadélfia também. O nome do meu Deus e o meu novo nome. O que é que você quer colocar na tua testa durante a tribulação? Claro que você não quer colocar 666. Você não quer 666 na tua, no teu rosto. Que tal o nome do meu Deus? Este é o nosso novo nome. Esta é é a nossa nova identidade. Não, você tem a identidade antiga, mas agora você tem uma nova identidade. Agora já não é eu, mas Cristo vive em mim. E não eu, mas Cristo. Mas Cristo vive em mim. Entretanto, o velho há eu. E agora louvamos ao Senhor porque temos um novo eu e temos uma nova identidade que está alinhada ao propósito de Deus. A nossa antiga identidade estava alinhada aos ídolos. Eu não me lembro em algum lugar onde nenhum lugar, não há nenhum outro lugar onde você lê o livro de Daniel, onde você encontra Daniel chamando os seus companheiros aqueles nomes idólatras. Até mesmo o próprio Daniel pôde mudar o seu nome, Abel-Sheazar. Mas no capítulo 5, eles até mesmo lhe chamaram Daniel. Foi restaurar o seu nome. Este é parte do segredo do modelo. Tomar a tua identidade como aquele que é escolhido por Deus, que é alguém que está conectado por Deus na tua parte mais interior. Você tem uma nova pessoa e você está conectado. Você é conectado com Deus. Louvado seja o Senhor. É, na verdade, uma pessoa com um elemento. Em outras palavras, não nos tornamos Deus na deidade. Não, não. Nós não nos tornamos Deus dessa maneira. Nos tornamos Deus com Deus conectado na nossa pessoa. Isso quer dizer que nunca vamos também perder a nossa a identidade. Você tem a tua identidade pela eternidade. A tua nova identidade pela eternidade. Quando eu te vejo, oh, espero que você possa me reconhecer na Nova Jerusalém. Vai falar, oh, vai falar. Que tal no milênio? No Nova Jerusalém é garantido para todos. Que tal no milênio? Claro que. Como é que nós nos vamos conhecer se nós não tivermos identidade? Claro que nós manteremos a nossa identidade em Cristo pela eternidade. Nunca partilharemos a deidade, mas partilhamos vida, natureza, expressão e nos tornamos um com Ele de todas as maneiras. Esse é o evangelho maravilhosíssimo que você pode dizer a qualquer pessoa. Você sabe, marido e mulher, eu sempre gosto de falar isso durante as cerimônias de casamento, e eu falo que vocês vão estar juntos como uma carne, mas o que realmente importa no teu casamento é o quanto vocês dois desfrutam da graça. A razão pela qual Deus os uniu é para se tornarem co-herdeiros da graça. E se nós somos co-herdeiros da graça, naquele dia o que importará é a graça. Você sabe, o casamento é temporário, você pode tomar as notícias, não sei o que, tirar fotografias, mas é tudo temporário. As pessoas me perguntam, mesmo vendo as fotos. Você sabe, o casamento humano é temporário. Eu sei que parece ser muito bom, você, né? Muito bom. Mas, entretanto, há de dizer que é a essência do próprio Deus como amor em nós. Eu bendigo o dia no qual Deus me uniu à minha esposa. E esse eu posso dizer a vocês que nesse momento minha esposa está orando por mim. Somos co-herdeiros da graça. Louvado seja o Senhor pelo nosso nome, nosso novo nome e nossa identidade e a nossa fidelidade em aquilo que nós somos. Seja fiel naquilo que você é. Você tem Cristo em você. E Cristo em você é a esperança da glória. Agora, a próxima sessão, nós vamos a 1 a 6 de Daniel. E vamos ver algumas características dos modelos que temos aqui. E depois disso, vamos dar alguns sumários, algumas frases para bem, nesses seis capítulos, Daniel, capítulo 1 a 6. O primeiro, no capítulo 1, é que Daniel e seus companheiros foram vitoriosos sobre a dieta demoníaca. Louvado seja o Senhor por esta vitória. Esse é um grande modelo para nós. A tentação diabólica de Nabucodonosor foi primeiro seduzir os quatro jovens descendentes, jovens notáveis, dos eleitos derrotados de Deus, Daniel e seus três companheiros, a serem contaminados ao comerem sua comida imunda oferecida a ídolos. Se olhares aí, os versículos aí, a referência, 1:19, diz Daniel 1:19, fala que, e o rei disse que, entre eles, nenhum deles foi achado como Daniel e seus companheiros. Por isso, eles Vieram, colocaram-se bem diante do rei e avança. Eu não falei bem esse versículo, desculpa, mas eles estão aí, de pé, ao lado do rei. O bem fala que o nome é Daniel, que significa Deus. Bem, se Daniel e seus companheiros tivessem comido aquele alimento, eles teriam participado da contaminação, participaram dos ídolos e assim se tornariam um com Satanás. Você pode comparar isso com 1 Coríntios capítulo 10 e Paulo fala que para mim o ídolo é nada, certo? Mas se nós participar das coisas pertencentes à idolatria, à adoração dos ídolos, se no nosso viver tomarmos a coisas relacionadas a ídolos, ou literatura, ou filme, ou qualquer outra coisa, idólatra se tornará alimento para você. E você se tornará aquilo que você come. Oh, Senhor! Então, o que que aconteceu? Quando Daniel e seus companheiros se recusaram a comer a comida imunda de Nabucodonosor, e em vez disso escolheram comer legumes, as mães podem usar isso se você quiser, certo? O princípio, ouçam o princípio. O princípio é que se vê nessa ação é que eles rejeitaram a árvore do conhecimento do bem e do mal e tomaram a árvore da vida, o que fez com que eles fossem um com Deus. Então, eu não sei se você já fez isso antes, mas tem ali um tipo de vegetal chamado brócolis. Você já comeu brócolis? Você já deu seu filho brócolis? Você vai lhe falar: oh, coma teus vegetais, coma teus vegetais, por favor. E você lhe dá um pedaço de brócolis, diz que olha, olha, isso é uma árvore. Sim, coma a árvore. E depois eles vão querer comer, tentar comer. Você sabe que a árvore da vida é vegetal? O que é mais saudável? Vegetais ou biltong? É um chouriçal feito de carne de vaca, lá na África do Sul. O que é que você acha disso? Ok, acho que não podia tocar nesse assunto, certo? Mas basicamente é que você é aquilo que você come. Este é o princípio. Você quer se tornar um crente vencedor? Coma a árvore da vida. Como podemos experimentar essa árvore? Como podemos estar divina natureza expressar? O caminho é de Cristo se fartar. Aleluia! Comer Cristo é o caminho. Ele é a árvore da vida. Nosso maná é comida. Ele é a festa, também comida. Então é comida, comida, comida. Essa é a vida da igreja. E este é o primeiro segredo. A restauração do Senhor é a restauração de comer de Jesus para a edificação da igreja. E aqui há um ponto muito prático. Como é que nós comemos Jesus? Comemos Jesus ao comer das suas palavras. Coma a palavra. O que você aprendeu? Tomamos a palavra como espírito. Tomamos a palavra como vida. Tomamos a palavra orando, respirando dela, comendo-la. E quanto mais oramos, nós somos reconstituídos a fim de nos tornarmos vencedores e termos uma vida vencedora. Um grande modelo. E esteja com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. E eu quem gosta de comer sozinho? Eu às vezes como sozinho, certo? Mas não é tão gostoso comer com os santos, comer juntos com os santos. Isso se torna uma festa quando você come com os santos. E louvado seja o Senhor por esses princípios vencedores em Daniel capítulo 1. E capítulo 2, no Algarismo Romano 3, Daniel e seus companheiros foram vitoriosos sobre a cegueira diabólica, que impede que as pessoas vejam a grande estátua humana e a pedra esmiuçadora, como a história divina na história humana. E vou apontar aqui no versículo, Daniel capítulo 2, 33, 34. Ele faz a descrição do ouro, da estátua, do ferro, ele fala das mãos, dos pés. Pronto, aí faz a descrição do próprio Império Romano, os gregos, o Império Medo-Persa, e tanto Nabucodonosor viu num sonho, e ninguém poderia dizer. Ele diz que eu não vou vos dizer os sonhos, porque havia ali alguns mágicos. E se eles dissessem o nome, o sonho, alguém poderia tentar inventar alguma conversa. Então ele disse que não vos direi o sonho. Diga-me qual é o sonho e o que é que significa. Oh, eles falaram, oh, Nabucodonosor, ninguém vai dizer isso. Quem pode fazer isso? Isso é impossível. E alguém disse, eu conheço um homem cujo nome é Daniel, aquele que você tentaste mudar o nome. Então Daniel veio e Daniel lhe disse exatamente o que ele orou, de forma detalhada. E a interpretação não foi tão boa para Nabucodonosor, no caso, não foi prazerosa, certo? Não foi favorável. E nos dias deste rei, Deus. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais eram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que viu a estátua se cortou em grande montanha, que encheu toda a terra. Ele viu o mistério. Ninguém mais poderia ver. O mistério havia sido revelado. Ele tinha a revelação do mistério do universo. E não apenas incluía os juízos, o julgamento daquele rei, todos aqueles reinos, aqueles impérios. E finalmente ele percebeu que havia uma pedra. Nabucodonosor viu uma pedra, e essa pedra se tornou uma montanha. Essa montanha esmagou a tudo. Essa é a profecia de Cristo. Cristo e a Igreja se tornando a nova Jerusalém. Assim como dissemos mais cedo, Pedro teve o seu nome mudado. E ele disse que você já não é mais Pedro. Você já não é mais Simão, você agora será Pedro. E Pedro percebeu que Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra do topo. E ele disse também a nós: vós também, pedras vivas. Ele percebeu isso. Sabe como é que eles se tornaram pedras? No mesmo capítulo, diz que. Como é que nos tornamos pedra? Nos tornamos, ele diz que, por meio de ansear como crianças recém-nascidas, genuíno no leite da palavra. No capítulo 2, 2, ele diz que desejai como crianças recém-nascidas, genuíno no leite da palavra. No 5, fala que vós também, quais pedras vivas. Como é que nós nos tornamos pedras vivas? Beba do leite. E no capítulo 1, comemos da árvore. Capítulo 2, nós bebemos o leite. E por fim nos tornamos pedras vivas. O Cristo coletivo, o Cristo como pedra viva. O Cristo coletivo, ele esmiuçará. Cristo coletivo como a pedra e a montanha, o noivo como a sua noiva, o homem coletivo de Deus. Como sopro de Deus esmiuçará e matará o anticristo e seus exércitos pelo sopro, a espada da sua boca. Em qualquer lugar onde fores olhar, embora que não temos muito tempo, mas se tu vires amanhã, ainda pode ter alguma coisa. Mas se o Senhor vir daqui a 10 anos, não temos muito tempo. Se o Senhor vir em 20 anos, não temos muito tempo, claro. Nós não. Eu sei, é a misericórdia do Senhor. O que significa que todos os dias são importantes. Todos os dias são chaves para tomarmos, bebermos do leite, sermos reavivados e transformados, edificados com os outros, a fim de nos tornarmos a noiva com o noivo. E isso vai terminar com esta era. Não importa que eu se eu mora ou não, para mim viver é Cristo. E porque quando eu ressuscitar diante dele, se eu morrer e eu se eu viver uma vida vencedora e morro, então eu quando os que morrerem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eu louvo ao Senhor por isso. Vamos nos entregar dia após dia, todos os dias, principalmente os jovens, muitos jovens estão aqui, ou principalmente quando você é jovem, dê ao Senhor todos os dias. Entre no ministério que desvenda o mistério. Vamos desfrutar o leite. Sabe, o ministério é boa comida saudável, é leite, é o sopro que você precisa respirar, onde te que te traz na realidade a economia de Deus, na linha da vida, para nós experimentá-lo, desfrutá-lo e expressá-lo. Cristo, o vivo. Pedra viva para o Espírito de Deus, se infunde em nós consigo mesmo para nos transformar em pedra vivas e preciosa para o seu edifício. Capítulo 3. Daniel e seus companheiros. O Algarismo Romano 4, podemos ler junto. Daniel e os seus companheiros foram vitoriosos sobre a sedução da adoração ao ídolo. Capítulo 3, esses versículos 5 e 6. Esse é o decreto feito por Nabucodonosor. E eu não diria sabedoria, mas ele disse que naquela época, quando ouvirdes o som da trombeta, tocando todo tipo de música, quando ouvirem soando, todos vós se prostrarão para adorar o ídolo que o rei erguerá. E aquele que não adorar será lançado a uma fornalha de fogo. Ah, mas havia pelo menos esses três. Eles deviam ter se voltado a Jah, ao Senhor. Deviam ter voltado o seu coração a Ele. Talvez eles tivessem estado a tocar algo real ao rejeitarem adorar, prostrar-se. Disseram que nós não nos prostraremos a esses ídolos. Uau, olha o quão forte isso é. Tudo que não é o Deus verdadeiro em nosso espírito regenerado é um ídolo que substitui Deus. Tudo que não está no espírito ou não é do espírito é um ídolo. Tudo que não é do espírito é um ídolo. Isso é algo fortemente sustentado por isso um versículo em João. João eu acho que tinha uns 19 anos de idade. João, o que é que ele, quando ele atingiu acerca dos 90 anos, ele disse que ele disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque é muito fácil você pular do teu espírito. sem nenhuma consideração do teu espírito. Então, este é o segredo. Eles consultavam com seu espírito, e o espírito dizia: não prostre-se, não ajoelhe-se, não adore. Eles não tentaram lutar, gritar, não tentaram lutar, certo? E o fogo? O fogo aí era um fogo sério. Aquela fornalha de fogo não é um fogo qualquer. Nabucodonosor disse que o que eu disse está dito, então tem que ser jogado para lá dentro. E você se surpreenderá se você estiver no seu espírito em meio a uma situação idólatra. Sabe o que é que eles venceram? Essa é a parte mais profunda. O inimigo do corpo é o ego, substitui-o com seu interesse próprio. Exaltação própria, glorificação própria, beleza própria e força própria. No corpo e para o corpo, nós negamos o ego e não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Então, colocavam seu coração no Senhor que estava ali. Eles aceitaram o seu espírito e o ganharam. E Daniel e seus companheiros passaram por isso. E eles tinham um espírito real, verdadeiro, de martírio. Os companheiros de Daniel tinham um verdadeiro espírito de martírio. Eles se posicionaram pelo Senhor como o único Deus e contra a adoração ao ídolo e à custa de suas vidas, sendo lançados numa fornalha ardente por ordem de Nabucodonosor. Você um testemunho, muitos irmãos foram martirizados, né? Foram diante de nós, mas muitos, muitos, muitos vão passar por essas tribulações. Sobre o custo da sua própria vida, ao comando de Nabucodonosor, eles foram lançados à fornalha ardente de fogo. De juntos. Quando olhou para a fornalha, Nabucodonosor viu quatro homens que andavam passeando dentro do fogo. O quarto homem era o Cristo, excelente como o Filho do Homem, que havia vindo para estar com os seus três vencedores perseguidos, que sofriam, e fazer do fogo um lugar agradável dentro do qual eles podiam passear. Uau! Aqui há muito que aprender, certo? Eles não tentaram se escapar desse sofrimento. Eles estavam desejosos a passar naquilo, mesmo à custa das suas próprias vidas. Eles olharam para aquele fogo e viram que talvez vamos ver alguns corpos aí que serão completamente destruídos. Mas quando olharam, levaram uau, há quatro. E o quarto tinha a aparência do filho do homem. Nós sofremos na nossa humanidade, sofremos na nossa vida humana, passamos muitas coisas pessoalmente, na nossa amizade, em muitas tragédias ao redor do mundo, mas o Senhor está aí conosco. Essa é a sua promessa, ele estará conosco todos os dias, mesmo ao fogo do martírio, ele estará aí conosco. Ele estará conosco nos nossos sofrimentos. Ele é aquele que se simpatiza. Esse é o próximo ponto. Os dois vencedores precisavam pedir a Deus que os libertasse do fogo, da fornalha. Os três vencedores não precisavam pedir a Deus que os libertasse da fornalha. Diz como filho do homem, aquele que está qualificado e é capaz de compadecer-se do povo de Deus em tudo, veio para ser seu companheiro e cuidar deles em seu sofrimento, transformando o seu lugar de sofrimento numa situação agradável pela sua presença. Você vai tomar o Senhor como teu companheiro de sofrimento, ou vai falar, Senhor, por favor, tira-me daqui. Você pode dizer isso, né? Mas o Senhor vai dizer, ó, eu estou aqui contigo. Vamos sair desta juntos. Isso não é a tua experiência. Nós temos que confiar ao Senhor. Como aqueles que vivem uma vida vencedora, temos que confiar em qualquer situação na qual Ele nos coloca. Não devemos lutar com a situação. Só temos que lutar, estar na presença do Senhor. Senhor, mantenha-me na tua presença nessa situação. Ok? Vamos ao capítulo 4, Algarismo Romano 5, juntos. Daniel e seus companheiros foram vitoriosos sobre o véu, que impede que as pessoas vejam o governo dos céus exercido pelo Deus dos céus. Esse ponto aqui é quebra-cabeça, certo? Como isso pode acontecer? Olha, o que aconteceu aqui. Embora havia essas todas as coisas acontecendo, todas as coisas acontecendo, o próximo rei veio e muito, cheio de orgulho, muito orgulhoso. Ele queria ter interpretação da visão. Ninguém podia lhe dar. E havia Daniel aí. Olha na linha. Como aqueles que foram escolhidos por Deus para ser o seu povo, para a preeminência de Cristo. Nós estamos debaixo do governo celestial de Deus para o propósito de fazer Cristo preeminente. Embora haja aquela grande imagem, a estátua, havia esse Nabucodonosor que pensou que, embora que havia todo esse fogo, todas essas coisas acontecendo, mas Nabucodonosor, ele simplesmente esqueceu, ele não sabia o quão orgulhoso ele estava e terminou com uma maldição a si mesmo. Sabe que ele teve um outro sonho, um sonho que ele teve em que ele sonhou ele se tornando um animal, um pássaro, não sei, qualquer coisa que seja, certo? Ele confiou nele. Ele sonhou que ele perdeu tudo. Tanto como ele não deu Cristo a preeminência, então se tornou tal animal. Isso foi severo, mas o ponto está aí. Temos que dar Cristo a preeminência em todas as coisas. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é o último. Por quê? Porque ele é aquele que passou pela morte e em ressurreição. Porque ele é aquele que está sentado no trono. Porque ele é aquele que reina e rege todo mundo. A quem está regendo o mundo hoje? Cristo é aquele que está regendo. Quem reinará amanhã? Quem reinará próximo ano? Que tal as próximas eleições na África do Sul? Que tal as próximas eleições nos Estados Unidos? É o presidente de qualquer país que está realmente governando? Eles acham que estão governando, né? Eles são cheios de orgulho. E orgulho é a primeira coisa que vimos que vem do diabo. É o diabo que é expresso na humanidade nessas coisas de orgulho. São. Em Daniel 4, fala que ele é capaz de remover aqueles que se, cuja majestade é baseada no orgulho e que possamos dar a Cristo a preeminência em nossas vidas. Primeiro lugar em todas as coisas, esse é o modelo dos vencedores. Agora você está. Daniel e seus companheiros, eles foram vitoriosos sobre os ignorantes, certo? Foram vitoriosos sobre a ignorância a respeito da consequência da devassidão diante de Deus e do insulto à sua santidade. Todas aquelas lições eram para nada para esse Nabucodonosor. Ele tomou todos os vasos que eram do templo, ele usou para adoração a ídolos. Usou para beber vinho, para zombar, para molestar Deus. E você sabe, eles se tornaram ídolos do lugar. Se tornou a fonte da imoralidade. Não. Não há uma imoralidade vencedora. Não importa se é uma imoralidade ou que você acha que com as coisas santas, que as misturas as coisas santas com as coisas de Deus. Olha, nem essa mistura pode te mudar. Somente a vida de Deus pode te mudar. A mistura que vais fazer com coisas de Deus, com as coisas de idólatra, não vão te mudar. Quanto mais cedo você aprender essa lição, melhor. Humilhe-se diante de Deus. Não receba esse elemento básico da tua carne que está por aí. Humilhe-se a Deus e dê a Cristo a preeminência. Era um insulto à santidade de Deus, esse Belsazar. Belsazar. O fato de Belsazar tirar os utensílios que eram para adoração a Deus em seu templo santo em Jerusalém e usá-los na adoração aos ídolos foi um insulto à santidade de Deus. Ele deveria ter aprendido a lição com a experiência de Nabucodonosor. Todavia, ele não aprendeu a lição e sofreu como resultado disso. O que Daniel disse? E ele tinha conhecimento e sabedoria, interpretação de sonho. Como é que ele tomou aí e chegou a isso? É a revelação do ministério. Ele teve a revelação de Cristo. Você tem a revelação de Cristo? Você tá vendo Cristo e a sua preeminência? Você está vendo a Estás vendo que Pai, Filho e Espírito é para dispensar-se assim mesmo em nós, para cuidar de todos os nossos problemas, todos os nossos temperamentos, mente, vontade e emoção? Você percebeu que Cristo, na sua preeminência como Espírito, ele pode levar a cabo a economia de Deus até ao fim para a sua glorificação? Você já viu o final da tua glorificação, da tua salvação? É glorioso, é glória. O final da tua salvação é glória. Isso é hipnosis, certo? Não é apenas um conhecimento exterior, é um conhecimento pleno. O próprio Deus se infundindo em nós, nos enchendo com a energia divina, a fim de nós vivermos essa vida vencedora. O vencedor está em nós. Agora nós temos que exercitar o nosso espírito e permiti-lo que ele cuide de todas as coisas e nos salvar de retroceder e fazer as coisas disso para aquilo. Não aprender a lição, até não devemos aprender a lição da história da igreja. O irmão mostra aqui na leitura que temos que aprender com a história da igreja. Você não pode retroceder para fazer mesmo os erros que os outros, os erros dos irmãos no século, no primeiro século, no segundo, terceiro, eles já restauraram alguma coisa já foi restaurada. Você não volta mais para Lúter. Certo? Lúter se tornou o quê? Luterano. Não é que eles não restauraram alguma coisa, não é que nós não apreciamos isso, mas o ponto é que ele não tinha deixado a igreja, o catolicismo. Certo? Tá vendo? É isso que nós estamos a falar sobre ídolos. São só pequenos exemplos. Todos nós mesmos temos que adorar a Deus. Adorar a nossa história e adorar a honrar aquilo que Deus fez na nossa época. E se nós fizermos isso, o Senhor honrará isso. E este é um dos segredos que nós queremos ver. Sermos aqueles que honram a Deus desta maneira. Este é um dos fatores do nosso viver uma vida vencedora. Vamos ler o algarismo romano 7 juntos. Daniel e seus companheiros foram vitoriosos sobre a sutileza que proibia a fidelidade dos vencedores na adoração a Deus. O capítulo 6, 3 fala que ele tem esse espírito excelente, mas o versículo 10 fala que ele aprendeu o segredo do seu espírito excelente e mantê-lo aguçado. E a maneira era por meio da oração. Ele foi conhecido como o homem da oração. Este é um dos segredos. E 3 fala que nele havia um espírito excelente. E no 10 fala aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, ele havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Este é o melhor hábito de um crente vencedor, alguém que ora não ocasionalmente quando uma necessidade surge ou quando os problemas estão aqui, mas alguém que ora regularmente, habitualmente. E finalmente, Paulo diz que ore incessantemente. Olhamos ao Senhor e diz: Senhor, faça-me aquele que ora. Senhor, faça-me aquele que ora incessantemente. Não apenas para a minha situação, para os meus filhos, meus netos, mas para levar a cabo a tua economia divina. Daniel 6. Daniel dependia da oração para fazer aquilo que o homem não podia fazer e entender que o homem não podia compreender. Não há nenhuma outra maneira de levar a cabo a economia de Deus à plenitude e ao cumprimento, senão pela oração. Esse é o segredo interior desse capítulo. Vamos ler bem junto. Daniel orava 3 vezes por dia com suas janelas abertas do lado de Jerusalém. Por meio da sua oração graciosa, Deus levou Israel de volta à terra dos seus pais. Deus ouvirá a nossa oração quando a nossa oração for dirigida a Cristo, tipificado pela Terra Santa, dirigida ao Reino de Deus, tipificado pela Cidade Santa, e dirigida à Casa de Deus, tipificada pelo Templo Santo, como a meta da economia eterna de Deus. Amém. Ok, vamos revisar aqui o capítulo 1. A dieta demoníaca versus a árvore da vida. Coma coisas saudáveis. Esteja em unanimidade. 2. A visão da grande imagem. O cegar diabólico e a autoexaltação do homem. E versus a montanha que esmiúça, a pedra que esmiúça. 3. A sedução dos a adoração aos ídolos, que versus a adoração a Deus. 4. A falta de visão de vermos que os seus reinam para vencermos a degradação e nos humilharmos às mãos poderosas de Deus. 5. O insulto, a zombança e desrespeito a Deus, que é contrário a vivermos uma vida, honrar uma vida a Deus, um espírito excelente, a revelação do pleno conhecimento de Deus e conhecer e aprender da história de Deus e fazer da história a nossa história. A proibição sutil da oração pela esta era para se tornar o meio pela qual Deus leva a cabo a sua economia. Agora, um pouco mais de resumo. Número 1. Ser vencedor, ver o padrão, o modelo de Daniel, vencer Satanás e a sua devassidão. Você pode falar amém para isso? Vencer Satanás e as suas devassidões, vencer a cegueira do diabo e comer, alimentar-se da comida saudável que nos libertará para nos fazer um com Deus em vida e natureza. E número 2, vencer por meio a andar na linha da vida, para viver uma vida vencedora, vendo a visão da era, exercitando o nosso espírito para vencer os ídolos, especialmente vencendo o ego, confessando nossos pecados com humildade, tendo um céu claro diante de Deus, tendo edificado juntos com os santos na vida da igreja, orando de forma privada e coletivamente. para levar a cabo a economia de Deus nesta era, principalmente participando das reuniões de oração da igreja. E finalmente, a última frase é que ser vencedores, sendo homens que mudam a era, mudando a nossa dieta para sermos reconstituídos, nos separando do mundo e sendo saturados para sermos transformados em pedras vivas para o edifício de Deus, sendo unidos a Deus com os outros de forma vital, com grupos vitais, companheiros vitais, sendo unidos juntos, nos negando a nós mesmos, exercitando o nosso espírito e orando para o cumprimento da economia eterna de Deus. Agora você pode ver que, por meio desses passos, nós podemos ter nossos nomes mudados ao estado original, identificados a Deus e ter Deus como nosso desfruto, nossa substância, nosso desfruto, nossa substância. E, por fim, Deus se torna, nós expressaremos Deus. Espero que esteja claro e podemos orar e os irmãos, ore com o irmão ao lado e os irmãos vão nos dizer o que fazer.